Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 41ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, 2 Coríntios, versículos 5 a 11, o perdão para os arrependidos.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos. Vamos, senhoras e senhores, então, à leitura do trecho da Bíblia. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai bondoso, o Deus de quem todos recebam ajuda, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nos damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, porque, assim como tomamos parte de muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Deste modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte dos nossos sofrimentos, assim também recebem ajuda de Deus. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bem, senhor presidente, vamos então, cumprimentando a todos, vamos à leitura da ata do segundo período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 50/2023. Aos 15 dias do mês de agosto de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 50ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Antônio Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Zia Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Kleino Bing. Deixou de comparecer a vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, e às 10h42, o presidente vereador José Alves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Egídio Carvalho que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Tiago 2, versículos 8 a 13, tratamento igual para todos. Na sequência, o presidente vereador José Alves solicitou ao vereador Egídio Carvalho que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. A do contínuo, o presidente vereador José solicitou ao mesmo que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento 535 a 545, protocolados respectivamente sob os números 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1555, 1560, 1575, 1576, 1579, 1580/2023. Requerimento verbal, vereador Egídio Carvalho, com indicações número 162 a 166, protocoladas respectivamente sob os números 1543, 1545, 1561, 1577, 1578/2023. Moções números 357 a 358, protocoladas respectivamente sob os números 1551 e 1570/2023. Foi apreciado em discussão e votação única o projeto de lei ordinária número 87, protocolado sob o número 1109/2023, de autoria do Poder Executivo, e que dá nova redação a dispositivos da Lei 4.449, de 12 de dezembro de 2014, que institui o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora em Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, sendo aprovado com 9 votos sim e 2 ausências. Foram apreciados em primeira discussão os seguintes projetos. Primeiro, projetos de lei ordinária número 8, protocolado sob o número 59/2023, do vereador Marcelo Lemos, que dispõe sobre a política de prevenção à evasão e abandono escolar no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 111, protocolado sob o número 1421/2023 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.106.000. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime ordinário os projetos de resolução número 3, protocolado sob o número 1572/2023 da mesa diretora e que revoga o parágrafo único do artigo 2º da resolução número 13, de 5 de maio de 2016, e que institui a galeria dos presidentes da Câmara Municipal de Uruguaiana em regime de urgência o projeto de lei 127, dispositivos de lei 5.316, de 15 de dezembro de 2021, que institui o quadro de pessoal do magistério por escola na rede municipal de ensino. Será encaminhado à comissão especial o projeto de lei complementar número 4, protocolado sob o número 1582/2023 do Poder Executivo, e que altera dispositivos da Lei 4.111, de 4 de julho de 2012, e que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Uruguaiana, institui o respectivo quadro de cargos e funções, e da outras providências, composta pelos vereadores Adenildo de Jesus Padovan, republicanos, José Clemente da Silva Correia, PDT, Carlos Alberto Delgado de Davi, progressistas, Márcia Fumagari, PSB, e Cristiano Bonapace, União Brasil. Correspondências recebidas do Executivo, ofícios 158 e 159, 2023, protocolados respectivamente sob os números 1553 e 1554 e ofícios números 49 e 50 da CEPLAN, protocolados respectivamente sob os números 958 e 957/2023, de diversos. Ofícios número 9, protocolado sob os números 965-2023. Vamos às correspondências expedidas ao Executivo, ofício 621-647 e autógrafo número 67-2023. A diversos ofícios 1088-1153-2023. E o período das comunicações foi usado pelo vereador José Clemente Correia da Silva. Registra-se o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião, que encontra-se arquivado em áudio do Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente Jolcei Alves, invocando o nome de Deus, às 11h39, declarou encerrada a reunião. Para constatar, eu, Érica Óbias de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, sala das comissões, sala Ramão Barbati Filho, aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2023. Lidada, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura da participação desta reunião.
Muito bem, senhor presidente. Conforme requerimento do Tribunal Livre, número 24, do vereador Egito Carvalho, participam da reunião desta manhã professoras, a professora Marlise Greco, e a senhora professora Najua Dinar Salim, a fim de explanar sobre projeto Educação Financeira e Assessoria Ambiental da 10ª Coordenadoria Regional de Educação. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar-me.
Com a palavra, vereador Egídio.
Perfeito. Gostaria de manifestar e passar alguns dados do trabalho dessas duas mestras, dessas duas professoras. A professora Najua Dinar Salim, ela é graduada em Ciências Naturais e Exatas na Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul, cursista na Universidade Federal do Pampa, em processos de formação e articulação didático-pedagógicas para professores de Ciências da Natureza, é cursista em Educação Financeira, através do Instituto Brasil Solidário, professora da rede estadual de junho, desde junho de 2000, e atua no ensino fundamental, final e ensino médio. A professora Marlise Greco de Souza Silveira, ela é graduada em Ciências Físicas e Biológicas na Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em Educação Ambiental na Faculdade São Brás Educacional, Curitiba, Paraná, é mestra em Educação em Ciências Químicas da Vida e Saúde, é doutora em Educação em Ciências Químicas da Vida e Saúde e é professora da Rede Estadual e Municipal de Ensino de Uruguaiana e trabalha atualmente na 10ª Coordenadoria Geral de Educação com as seguintes assessorias: Centro de Operações de Emergência, SEDUC Ambiental, Saúde Escolar, Educação Financeira, nas cidades de abrangência como Alegrete, Itaqui, Manuel Viana, Barra do Guari, Uruguaiana. Atualmente é presidente da ACUPAMA, Associação Comunitária Uruguaiana de Proteção aos Animais e Meio Ambiente. Eu quero, neste momento, convidá-las, então, para que use a palavra e nos fale mais um pouco a respeito desse trabalho tão digno, tão nobre, tão relevante, que as senhoras, as duas, colocam em prática em Uruguaiana e região fronteira oeste. Tenha uma boa tarde, por favor.
Bom dia, então, a todos, né, e todas presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, imensamente aos vereadores, ao presidente da Câmara, pelo convite, né, em especial ao vereador Egídio Carvalho, onde participamos já, num primeiro momento, né, de um programa no rádio, onde pudemos conversar um pouco sobre esse grande projeto que nós estamos representando, né, nos municípios de abrangência da 10ª Coordenadoria Regional de Educação. A nossa coordenadora, né, é a coordenadora Sara do Zac Cardoso, que hoje não se faz presente porque está num trabalho em Porto Alegre, né, na SEDUC RS, que é a nossa mantenedora. Então, nós já estamos, eu e a professora Nájia, a professora Sara, participando de muitas formações a respeito deste projeto, né? Já fomos em Porto Alegre, já fomos em Bento Gonçalves, né? Então, nós estamos representando a nossa região com esse trabalho de educação financeira nas escolas. Para nós aprendermos um pouco mais ou sabermos um pouco mais sobre, né, esse programa, eu gostaria então de apresentar primeiramente um vídeo, né? São dois vídeos, um feito no Brasil, né, porque o Instituto Brasil Solidário é a maior ONG do Brasil, né? E por trabalhar em ONGs, né, como nós trabalhamos, também somos da Cupama, então sabemos a importância das ONGs. É, então, primeiramente, nós vamos apresentar uma explanação do Instituto Brasil Solidário no Brasil e depois já especificamente em Uruguaiana e região, onde eles estiveram o ano passado aqui e nós conseguimos, né, apresentar o que as escolas de Uruguaiana e da região estão fazendo em relação ao projeto de educação financeira. Pode passar, por gentileza.
Quando pensamos na Amazônia, pensamos no Amazonas, pensamos em Manaus, nós temos uma diversidade muito grande.
O estado do Amazonas tem 3 milhões de pessoas. E o restante desses 3 milhões são embasados em Rondônia, Roraima. E o acesso do Ribeirinho, o acesso escolar é muito complicado. Hoje, nós estamos aqui no mês de novembro, já cancelaram as aulas porque não estão dando acesso para as escolas.
É difícil o acesso quando está seco o rio, né? Quando está cheio, não, a gente chega até as comunidades. No mês passado eu passei o quê? 5 dias no Garapé-Açu que a gente não chegava até as comunidades. Então as comunidades tinham que chegar até nós para distribuir o rancho para ele, caderno, livro.
Uma das dificuldades também da parte da ribeirinha, parte dos rios, são os acessos das crianças até onde passa também a lancha escolar. Às vezes os pais levam seus filhos com o seu próprio transporte, com as suas próprias canoas, até onde o escolar possa passar.
Mais para a gente aqui, hoje, é tem de informação, entendeu? Para chegar até Manaus, nós temos só o rabetinho.
O que a gente descobriu? tem mudado a forma de pensar.
O projeto Vamos Jogar e Aprender, ele é um projeto de desenvolvimento de território. O projeto já chegou a 3,5% da realidade da educação pública do Brasil em âmbito municipal. Não é apenas levar a educação financeira, não é apenas a matemática, é muito mais o desenvolvimento cognitivo, as habilidades transversais e trabalhando de forma interdisciplinar esse tema que é fundamental para a vida de todos os brasileiros. A questão aqui no norte é muito mais complexa do que a gente imagina. Aqui as estradas são rios. Aqui a gente está falando de ilhas, a gente está falando de escolas que são muito distantes umas das outras. Então, às vezes na vida a gente ganha, às vezes a gente perde, a gente tem que gastar. Só que o ideal é que a gente guarde mais do que gaste. Então o propósito que a gente tem trabalhado com as crianças é falar isso desde cedo.
Catuios, tucanos, guananos, cubeus, carapana, desana, temos 6 idiomas aqui. Pequeno grupo, mas é forte, tá? Sim. Tá bom? Daqui do Rio Negro, subindo o Rio Tiquê, Rio Bopé, Rio Papuri, todos esses nossos parentados. Parente, a gente acostuma de ser uma pessoa da mesma área e é um respeito que a gente tem.
Tem algumas crianças que vão para a escola Basote, tem outras crianças que vão para a escola São Francisco da Chaga, lá no Arara, e lá no Jaraqui. Ensino fundamental, ensino médio. Terminar ensino médio não tem mais condição para ele continuar para a faculdade, para a universidade. Ele acaba ficando igualmente aqui em casa. Estamos querendo, estamos procurando alguns projetos, alguns órgãos na realidade para botar o ensino superior para áreas todas, né? Para todos os filhos da área ribeirinha.
O jogo só veio a somar. É uma ferramenta lúdica que, quando a gente abre ele e apresenta para o aluno, cada carta, cada desafio, cada tomada de decisão, abre a mente dele para ele se conscientizar que eles podem sim alcançar os sonhos, que planejando, tomando as decisões corretas, decisões assertivas na vida dele, eles vão sim conseguir realizar os sonhos.
Eu percebi a importância. Porque tem aquela questão da tomada de decisão, compro isso ou não compro, faço isso ou não faço, qual é o melhor caminho a seguir.
Crianças, às vezes, que têm um pouco de orientação na educação financeira, podem conseguir mudar uma realidade muito triste que estão vivendo. Podem superar obstáculos.
As cartas do jogo foram muito importantes para as crianças, porque quando eles tiveram contato, eles começaram a mudar a forma de ver, principalmente a alimentação, né? E querer ter uma alimentação mais saudável.
Eu acredito que o jogo ele te põe em situações em que há momentos em que você precisa realmente gastar, mesmo de forma inesperada, mas também há momentos que você precisa poupar, que era o que a gente vem aprendendo a respeito do equilíbrio, né?
Divertido, a gente aprendeu brincando, porque tinha aluno que não gostava de estudar isso, aí aprendeu a gostar pelo jogo, aí se interessou mais no conteúdo. Eu quero ser professora, né? E isso vai me ajudar muito futuramente, administrar meu dinheiro, saber investir, saber consumo consciente também.
Dá um suspense, principalmente nas cartas amarelas. Às vezes vem coisas boas e às vezes vem coisas ruins, e isso a gente pode associar à vida. Os seus altos e baixos, de repente vem uma conta para pagar do nada. De repente você faz uma gentileza e a pessoa retribui.
Eu aprendi a ser também humilde com esse jogo, porque às vezes a gente não é humilde com as pessoas que são muito tipo nós. Aí é assim, porque esse jogo aprende a ser mais companheiro com as pessoas, de ajudar, de fazer solidariedade. É por isso que eu aprendi no jogo.
A rede, nós temos várias comunidades, né? Tanto que é uma rede. Então, quando a rede se integra, entendendo que projeto de vida, educação financeira, de forma interdisciplinar, perpassando por todos os componentes curriculares, vai trazer uma melhoria na qualidade da educação, com certeza toda a rede se envolve inclusive professores que num primeiro momento pensa que vai ser difícil e tenta desistir, quando ele começa a ver os resultados com os alunos, ele muda, ele começa a ser estimulado a ter motivação a criar meios, caminhos para trabalhar melhor com seu aluno.
A gente sempre pergunta, o que vocês querem ser quando crescer e tudo mais. Aí cada um quer ser uma coisa, mas eles se limitam muito na realidade deles. Inclusive alguns deles falam, professora, mas será que eu consigo um dia ser advogada, ser isso? Porque eles pensam aqui no local, né, na localidade. Será que eu consigo sair daqui do interior e ter uma profissão, seguir um caminho onde eu possa realizar meus sonhos? E eu falo, sim, tudo é possível, desde que vocês se planejem. E a educação financeira, ela entra nessa parte de conscientizar o aluno a se planejar desde cedo, a estudar, a se organizar, que com certeza eles teriam chances de alcançar os objetivos, os sonhos deles.
Do Oiapoque ao Chuí, não somos mais de 1 milhão de alunos. Já somos mais de 1 milhão de sonhos. O sonho de levar a educação financeira de forma transversal, interdisciplinar, através das habilidades socioemocionais e desenvolvimento cognitivo, cruzamentos da educação ambiental, da cidadania, da nutrição saudável, somados à interpretação de textos, somado à questão matemática.
O objetivo de trabalhar com as crianças desde 7, 8, 9, 10 anos e até a adolescência é criar neles esse hábito de saber planejar, de saber economizar, de saber administrar.
Só jogar aprende alguma coisa? Isso é legal, mas eu quero mais. Eu acho que a gente tem que jogar, tem que ver filme, tem que discutir livro, a gente tem que ser mais para aproveitar o que a gente jogou de dentro.
Agora nós temos um outro vídeo pequenininho, não é tão longo, e aí fala da nossa realidade aqui.
A região como um todo teve uma grande aceitabilidade por parte, né, da comunidade escolar. Eu acho que esse é o ponto-chave. Teve uma grande aceitabilidade, tanto a formação dos professores, né, que foi o curso oferecido, como também no momento que os jogos chegaram na escola.
Então foi nessa...
A região como um todo teve uma grande aceitabilidade por parte, né, da comunidade escolar. Eu acho que esse é o ponto-chave. Teve uma grande aceitabilidade, tanto a formação dos professores, né, que foi o curso oferecido, como também no momento que os jogos chegaram na escola.
E apresentei primeiro para o meu grupo aqui na escola, porque como é que eu envolvi os professores? Aí eu tive a ideia que a gente tem reuniões pedagógicas, e eu disse que assim, vamos jogar entre nós.
Só os professores, nós fizemos toda uma manhã aqui só de jogos, né, para nós termos bastante propriedade para quando chegar com os alunos, né, saber bem como conduzir a aula com eles.
E os professores gostaram e todos aplicaram. Depois a gente fez um campeonato entre os alunos, eles foram premiados e eles vão ser os alunos multiplicadores das outras escolas. Tem a necessidade na escola de montar o projeto, né? Quando tu vai trabalhar com algum tema, tu tem que fazer um projeto para poder envolver a escola. Juntamente com os professores, nós todos criamos o projeto, né? Envolvemos toda a escola, desde a direção, a secretaria, todo mundo. E a gente criou o projeto para fazer o trabalho e fazer a parte escrita do trabalho já feito em andamento.
Nós servimos também de multiplicadores para outras escolas, que talvez não tenham todo esse domínio do jogo, né, que nós possamos compartilhar como que foi o projeto desenvolvido aqui na escola, para que eles possam, né, não só a partir do jogo, mas ter um guia ali, né, ter um procedimento, né, as etapas de como seguir com os alunos e os diferentes temas que possam ser abordados.
Então nós nos reunimos na casa de uma colega, em 7 pessoas, e nós jogamos, tipo das 8 da noite até as 2 da manhã, o piquenique e os bons negócios, para saber como que era o funcionamento desses jogos e como que eles podiam melhorar a percepção dos alunos sobre a educação financeira.
Os alunos fizeram a imersão e nós, professores, também. As professoras de língua portuguesa, elas decidiram utilizar os jogos para que os alunos fizessem uma redação do seu dia a dia financeiro. O professor de História e Geografia, ele fez a interação do contexto histórico, desde quando o Brasil era colônia. O professor de Sociologia e Filosofia, ele fez toda a comparação desde a criação da moeda de troca. Todas as disciplinas, elas se interligaram e fizeram dos jogos financeiros com que os alunos tivessem uma visão de como o mundo financeiro para eles também é muito importante e necessário.
Temos um país de pessoas endividadas. E assim como temos um país de pessoas endividadas, também temos professores endividados, né? Que muitas vezes eles não sabem como sair daquilo ali. Então eu disse para elas que a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era praticar a educação financeira para conseguir passar para os alunos o quanto a educação financeira era importante. Não só para eles, mas para a família deles em casa e para todas as pessoas com as quais a gente convive.
Como que a gente vai chegar para essa classe já de pessoas do noturno que normalmente trabalham e como que isso vai impactar neles lá no dia a dia deles? Muitos deles trabalham. Então, essa necessidade de muitos deles trabalham, precisa se trabalhar matemática financeira, como se trabalha? Um jogo já foi uma coisa que foi ligando uma na outra, não precisou ser um processo tão demorado. As peças foram se encaixando e a gente já abordou isso em sala de aula, a receptividade foi maravilhosa.
A gente já vai ter um controle da para a vida, né? Vai levar para a vida esse controle, né? Aprender a guardar, aprender a escolher o mais barato, né? Não se deslumbrar com o mais caro também, né? Bem importante. Gostaria de ter tido esse aprendizado mais cedo, antes tarde do que nunca. Muito, gostei muito.
Não sabia mesmo como iniciar. E aí, nas primeiras aplicações, eu só passei para os alunos os jogos. E vi que não estava legal. Não estava legal porque não tinha um porquê, eu achei que não ia dar certo. Aí eu pensei bastante como faria isso.
Aí a gente fez um trabalho, primeiro, sem os jogos, com a noção do que eles têm em casa, do que eles vivem em casa, se eles tinham participação de como funciona o andamento do dinheiro, do que os pais sobrevivem, o que fazem para poder sustentar eles, e aí incluir os jogos, mostrando qual será a estratégia para a gente economizar. Porque às vezes eles acham que o caro é o bom, às vezes não.
Então, partiu disso, bem do básico mesmo. No primeiro momento, eles só queriam comprar e viram. Aí passou umas duas semanas e eles viram que não era bem isso. Aí começou a partir deles as estratégias, né?
Às vezes eles acham, porque o meu pai não quer me dar isso, não quer me dar aquilo, mas eles não sabem a vida financeira. Eles não têm noção. E aí os jogos está ajudando muito eles.
Eu trouxe para os alunos do ensino médio da manhã com esse mesmo objetivo, deles saberem o que é educação financeira e como que eles vão aplicar essa educação financeira que eles estão aprendendo na vida deles. E aí depois eu desenvolvi os jogos com eles.
Acho que a parceria entre universidade e escola, ela vem no encontro já de transformação da própria sociedade, né? Então, hoje aqui nós discutimos essa ideia de organização financeira pessoal que pode ser transformada depois em estratégia de ensino na educação básica.
Nós não conseguimos atingir a comunidade toda. A gente não consegue ir lá na escola, ir em cada uma das escolas e formar esses professores, dar uma formação para eles. Então, o que acontece? Acontece a gente criar essa comunidade de disseminação. Então, esses núcleos, a gente propõe que cada escola envie um professor para que, e não necessariamente precisa ser o professor de matemática, para que ele passe por essa formação conosco, para que ele passe por essas tardes de aprendizado, de troca de experiência, e futuramente esse professor será um disseminador na sua escola.
Bom, com relação a essa parceria, eu acho que ela é de muito proveito para todos os professores e também para a Unipampa, porque é como nós conversávamos nas reuniões, né? A gente precisa, de certa forma, publicar esses materiais, tudo que é trabalhado em sala de aula, porque às vezes a sociedade não tem essa dimensão do que acontece dentro de uma sala de aula, né? E são coisas maravilhosas que surgem, que partem de dentro desses ambientes. Então, eu acho que a Unipampa vai trazer esse caráter mais científico para esse trabalho de educação financeira, né? E, às vezes, pode parecer um trabalho de formiguinha, né? Mas eu acho que, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo conscientizar as pessoas acerca da importância desse tema, né? E dele ser trabalhado em sala de aula, sim, né?
E trazer o lúdico para isso é uma maneira de trabalhar a matemática financeira e a educação financeira de modo a não cair naquele ensino tradicional, repetitivo, a partir de memorização e uso de fórmulas. Então, por isso, a metodologia com o recurso dos jogos, ela se faz tão importante nesse processo.
Acredito que o diferencial está aí, na motivação dos professores, na sequência que deram também, após fazerem o curso, fazerem também esse contraponto na própria escola, que foi o desenvolvimento dos jogos, e com o êxito que está acontecendo aí.
Presidente, vou abusar, me conceda meio minuto para encerrar com a palavra participação dessas Carvalho. Professoras. Quero cumprimentá-las, professora Najoa de Nassalém, professora Marise Greco, que representam esses professores que têm essa missão e que é um grande desafio. Eu aqui analisava, a começar pela aquela matéria feita na Amazônia, onde é distante do urbanismo, né? É uma missão, é um desafio diário de levar conhecimento, levar à luz o conhecimento e conviver e condicionar-se à vulnerabilidade dessas comunidades, agora referindo-me aqui à região onde vivemos, a região fronteira oeste, a vulnerabilidade social, os problemas dessas comunidades também as atingem. E as senhoras têm que driblar esses problemas, como a drogadição, a criminalidade, enfim, para poder levar esse conhecimento que é tão importante a todos esses brasileiros nossos que precisam desta mão estendida das senhoras mestras, que vão levar à luz o conhecimento a todos os nossos amigos que dependem muito desse carinho, desse afeto e dessa chegada assim, cara a cara, não é? De identificar as pessoas e tirá-las muitas vezes, não é? Do caminho da droga, do caminho da criminalidade, enfim. Então é importante e destaco mais uma vez o trabalho de vocês. Muito obrigado por estarem aqui.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. A gente agradece a participação da Coordenadoria de Educação através das professoras. E acreditamos sim no futuro melhor, através desses projetos que fazem nós acreditar sim que teremos um futuro melhor. Então a gente interrompe a sessão em nome da Câmara dos Vereadores para fazer um registro com os professores. Vamos retomar a sessão. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente. Vamos à ordem do dia, requerimento 546, protocolo 1587/2023. Vereador Záquero solicita autorização para ausentar-se do município e do estado no período de 21 a 25 de agosto. Requerimento 547, protocolo 1595/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo iluminação na rua Gregório Beregaray, em frente ao número 1459 do bairro Ipiranga. Requerimento 548, protocolo 1596/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo reparos na rua Salgado Filho, entre as ruas Emílio Talcedo e Borges da Costa. Requerimento 549, protocolo 1597/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo revitalização da sinalização urbana na rua Fernando Tramum, na Coab 2. Requerimento 550, protocolo 1598/2023. Vereador Padovan solicita ao Executivo que notifique a empresa BRK Ambiental para conserto de rompimento de tubulação na rua Urbano Vilela, no bairro Ipiranga. Requerimento 551, protocolo 1599/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo remoção de acúmulo de lixo e colocação de placa proibido jogar lixo na rua Domingos de Almeida, em frente ao número 4153. Requerimento 552, protocolo 1600/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo revisão, manutenção dos semáforos da rua Prado Lima. Requerimento 553, protocolo 1601/2023. Vereador Cristiano Bonaparte solicita ao Executivo a limpeza e roçagem da Praça Rui Ramos. Requerimento 554, protocolo 1602. Vereador Cristiano Bonaparte solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Dr. Sérgio de Oliveira, entre as ruas Ney Messias e rua 8. Indicação. Vamos às indicações, presidente.
Coloque em votação os requerimentos. Colegas vereadores, se existe requerimento verbal. Fale, vereador Clemente.
Bancada do PDT, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, cumprimentar a comunidade que está no plenário, de forma especial cumprimentar o Major Laerte, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, que está aqui, capitã Amanda, demais colegas policiais militares, a representação do Sindicato dos Radialistas, que está aqui nesta manhã. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu estive ontem, mais uma vez, no bairro Cabo Luiz Quevedo, por solicitação da comunidade, e aqui tem imagens para comprovar isso, e o nosso requerimento é nesse sentido. É mais uma vez, em relação à prestadora de serviço aqui em Uruguaiana, de fornecimento de água potável e esgoto cloacal, a empresa BRK. Nós temos um agravamento de informações, para não dizer denúncias, da péssima prestação de serviço dessa empresa em Uruguaiana, do qual alertamos aqui em 2009, quando eu votei contra essa concessão e disse que tudo isso aconteceria em Uruguaiana. Pois o líder comunitário do bairro Cabo Luiz Quevedo nos levou até lá e em duas oportunidades ele nos mostrou. Primeiro, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, cumprindo sua atribuição no esgotamento pluvial, em toda a extensão da Cabo Luiz Quevedo, em direção da Pinheiro Machado, a Estilac Leal, fez a extensão da rede pluvial para fazer com que a água das chuvas pudesse ser canalizada ali e não trouxesse problema na via pública quando do encascalhamento. Pois a empresa BRK, com a desculpa de arrumar lá naquela esquina da Cabo Luiz Quevedo, com a desculpa com a Rodrigues Portugal, ela simplesmente pegou uma caixa coletora de esgotamento pluvial, entupiu, quebrou a tampa, como em outro lugar ali, e a retroescavadeira que estava no local foi interpelada pelo líder comunitário que reside ali naquele local. Olha ali, já tem até vegetação em cima dele, está mostrando, aquilo ali está tulhado de terra, pedra. E o que fez a empresa? Faz um ano, vai fazer aniversário, eu disse para ele comprar um bolo e botar lá, para cantar parabéns à empresa. Faz um ano que disse que iria resolver o problema. Aquela água deve correr lá para baixo, onde tem uma sanga, mas não, ela está correndo para dentro das casas agora ali. Claro, é casa de pobre, como a gente vê ali, ó. Obviamente a empresa não tem muito interesse em resolver. E aquele outro ponto ali, faz meio ano, quer dizer que faz um ano sobre o bueiro que entupiu, e meio ano que isso aí está ali, ó, essa parte aí. Ali não se sabe se é um esgoto ou é a rede de água, que há um ano está lá correndo água, entrando para dentro dos pátios das casas, mais abaixo, né, e a empresa simplesmente não atende. E quando se fala em AGERGS, que é a empresa reguladora, é lamentável que essa empresa não venha a Uruguaiana, não atenda nem os requerimentos aqui da casa para vir aqui fazer uma explanação daquilo que ela deveria fazer em respeito à comunidade. Então nós atendemos a solicitação do líder do comunitário lá do bairro Cabo Luiz Quevedo e vamos encaminhar, inclusive o Ministério Público, mais uma vez, e quero registrar aqui, que nós temos, somente de meu encaminhamento ao Ministério Público, nos 2 anos que retornei aqui, vereador Carlos Delgado, estive 2 anos à frente da Secretaria de Segurança, são 43 processos no Ministério Público de ações cíveis
de nosso encaminhamento contra essa empresa pela prestação, pela péssima prestação de serviços aqui em Uruguaiana. O processo, até para alguém quiser consultar, é 00922000.284/2022. Nesse aí, vamos localizar 43 ajuizamentos de ações cíveis, mais aqueles ainda que nós encaminhamos como presidente da Comissão de Serviços Municipais. Isso dá mais de 50 processos contra esta empresa e nós queremos apenas que respeite a população. É achaque nas altas tarifas, é um desserviço para a população que nós temos buscado dar conhecimento. Inclusive, nós estamos sabendo que, mais uma vez, essa empresa estaria sendo negociada, vereador José, vendida para um terceiro e que não se sabe se vai terminar ou não o serviço. Por que eu digo isso? Porque aqui em 2009 disseram que em 5 anos saneariam toda a situação do esgoto cloacal em Uruguaiana. Para o senhor saber, vai 13 anos de desrespeito à população e de mentira e de achaque aos recursos daqueles que muitas vezes não tem nem como pagar isso. Então, que fique o exemplo de Uruguaiana para quem fala em privatização de água no Rio Grande do Sul. O péssimo exemplo de Uruguaiana é o que vamos viver no Rio Grande do Sul amanhã. Muito obrigado, senhor presidente.
Importante colocar, vereador Clemente, que a cada visita dessa agência no nosso município de Uruguaiana, ela faz questão de não vir na Câmara dos Vereadores. Porque toda vez que chega aqui, a Câmara dos Vereadores se posiciona e mostra qual é o trabalho que estamos fazendo. Esperar aqui de uma agência que recebe 2% do faturamento dessa empresa para autofiscalizar. Com certeza não vai ter êxito. Então, o desrespeito com a comunidade de uma agência que recebe 2% de tudo que é arrecadado pela empresa para fiscalizar propriamente a empresa, nós vamos ter êxito nunca. Por isso que eles têm vergonha de vir na Câmara dos Vereadores. Eles se escondem nos corredores e fazem alguma fiscalização, não no Poder Legislativo. Coloque em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações.
Muito bem, senhor presidente. Indicação número 167, protocolo 1588/2023. Vereador Egito Carvalho indica ao Executivo reposição de luminárias na BR-472, do Trevo dos Quartéis até Unipampa. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar e de comentar o meu requerimento. Eu o fiz verbal, mas antes que houvesse o protocolamento, a Secretaria Municipal da Infraestrutura já tomou a devida providência e eu quero informar que já está, atendendo ao apelo que fizemos, já está recuperada a iluminação do trevo de acesso à nossa Unipampa, trevo que vai dos quartéis até a localidade do Itapitocai. Agradeço imensamente aí a ação da Secretaria Municipal da Infraestrutura.
Tu vai retirar, então?
Não, permanece o requerimento porque já está protocolado.
Já está resolvido?
Está protocolado. Dando sequência, então, às indicações. Indicação número 168, o protocolo. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo a instalação de rede elétrica na rua Bento Martins, em frente ao número 4330, no bairro Santana. Indicação 169, protocolo 1591. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo a instalação de faixa de segurança elevada na Avenida Presidente Vargas, em frente ao número 4000, no bairro São João. Indicação número 170, protocolo 1592/2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo repavimentação asfáltica na rua Venâncio Aires, bairro Santo Antônio. Indicação 171, protocolo 1593. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo revitalização da faixa de pedestre em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental, Iris Valls. Indicação 172, protocolo 1594/2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo a poda ou extração de uma árvore na rua Félix Grivoa, em frente ao número 246, bairro Ipiranga.
Coloque em votação as indicações, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Muito bem, vamos então à leitura das moções. Senhor presidente, moção 359 e 960, protocolo 1584 e 1585-2023. Vereador José Clemente, congratulações e louvor as lojas Quero Quero em Uruguaiana pela passagem dos 56 anos, comemorados no dia 15 de agosto de 2023. Moção 361, protocolo 1570, vereador Clemente, congratulações e louvor aos policiais civis da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, em Uruguaiana, pela exitosa operação de combate ao tráfico de drogas e crime organizado.
Coloque em votação as moções.
Peço a palavra aí, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha tanto nas redes sociais como no plenário, posso deixar passar a oportunidade aqui, presidente? Primeiro, apenas a pedir um acréscimo lá na moção das lojas Quero Quero para a loja da Setembrino de Carvalho, que não constou aqui na moção. Mas a nossa referência aqui, e quero deixar bem claro e grifar isso aqui na Câmara de Vereadores, não aos nobres pares que têm acompanhado todas as propostas que fizemos através de moção que referenciam o trabalho da segurança pública em Uruguaiana, mas aproveitar essa oportunidade em que hoje faremos também a entrega dessas honrarias aos colegas da segurança pública. E quando citei aqui o Major Laerte, comandante do 1º BPAF, está aqui também o Capitão Gruner, que é o subcomandante do 6º Batalhão de Choque aqui em Uruguaiana, com colegas do Batalhão de Choque. O delegado Nilson, delegado da Polícia Civil, da DRACO, e os colegas da Polícia Civil que também estão aqui, juntamente com o comando do 1º Batalhão e colegas de lá. Esta moção, mais uma delas, delegado Nilson, elas se somam a todo esse trabalho que tem sido realizado em Uruguaiana, e eu também, por dever de ofício meu, como policial militar da reserva, fazer sempre o reconhecimento do trabalho. Porque é muito simples criticarem a segurança pública, criticarem o serviço, com um olhar superficial, muitas vezes, e muitas vezes não saber realmente a dedicação que todos têm, seja na Polícia Civil, na Polícia Rodoviária, na Polícia Federal, Corporação de Bombeiros, Polícia Penal, Polícia Militar. É muito simples fazer críticas. E nós aqui, em todas as oportunidades que tomamos conhecimento e pedir isso aos delegados, aos comandos dos nossos batalhões e da Polícia Penal, que nos informem das ações mais do que exitosas, delegado e comandantes, colegas. Porque quando a gente retira um indivíduo desses nocivo para a sociedade, porque o tráfico está impregnado. Se hoje a sociedade está deturpada e a gente vê cenas como vê na mídia televisiva, presidente, como se vê lá em São Paulo, ora só, o pessoal correndo os pedráqueos para determinado setor e a política instituída é dar isenção do IPTU para o dono da loja, porque ali vão residir pedráqueos, delegado. E quando a gente tira de circulação essas pessoas, é para não ver aquela cena deprimente que a gente está vendo no estado de São Paulo. Só o que nos resta é saber de que a degradação da sociedade se dá quando o indivíduo está na frente das escolas, traficando, vendendo droga para os nossos filhos, para nossas famílias, que levam para dentro de casa, e tem gente ainda que defende o consumo da maconha. Acha que a maconha é bonito consumir a maconha. Se não tivesse um consumidor, não tinha um traficante. Hã? Tem gente que acha lindo isso. E para nós que temos uma formação, além da família, uma formação de comprometimento, e inclusive juramos defender a sociedade com o sacrifício das nossas vidas, é um trabalho mais do que relevante. E toda vez que acontecer apreensões, obviamente que a gente tem triado e pegado as mais volumosas, nessa aqui, que a gente viu aqui, 2,655 kg, incluindo maconha, cocaína, crack, balanças de precisão, telefones, e isso tudo está a serviço do tráfico e da degradação da sociedade. Então, os policiais militares, a Polícia Civil, sempre terão o nosso reconhecimento. Tenho proposto, e os colegas aqui têm aprovado por unanimidade. São inúmeros reconhecimentos, porque toda vez que houver, será realizado o reconhecimento por todos nós aqui. E quem reconhece aqui, quando é feito por vereadores, é a sociedade que reconhece. Nós representamos a nossa comunidade e temos muito orgulho disso aí. Então, senhor presidente, essa moção é mais uma ação, e aqui está o delegado Nilson com a sua equipe, como os colegas do Choque e do primeiro BEPAF, a Guarda Municipal outro dia esteve aqui também sendo homenageada por o serviço que presta. Nós precisamos continuar isso e referenciando esse trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. As moções estão aprovadas. Em segunda discussão e votação, registro que já foram feitas leituras dos pareceres ao projeto em segunda discussão.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então ao projeto de lei número 8, protocolo número 59/2023. Vereador Marcelo Lemos dispõe sobre a política de prevenção à evasão e abandono escolar no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, em relação ao projeto número 8, de autoria do vereador, colega vereador Marcelo Lemos, quero apenas fazer uma breve manifestação. Eu reconheço a proposta e a intenção do vereador Marcelo, que é muito relevante de ter um controle sobre frequência nas escolas, mas eu preciso registrar também de que o Conselho Municipal de Educação se manifestou, inclusive, quando consultado pelas comissões, de que traz uma inferência, a proposta ela se infere em atribuições do próprio Conselho de Educação, porque tem questões que são regradas pelo Conselho Municipal de Educação e que traz preocupação. A própria proposta ela já traz uma ingerência sobre a educação que é de responsabilidade do Estado e da União, porque ela não traz claro o que é do município. Então, eu, embora vote favorável, e quero fazer um registro aqui, presidente também, não vou deixar de fazer, e votei favorável ao parecer da colega vereadora Márcia Fumagalli, mas eu tinha feito um parecer nesse projeto que estranhamente desapareceu de dentro do projeto. E eu preciso registrar isso, porque o meu parecer estava anexado à manifestação do Conselho Municipal de Educação. Eu acredito que o prefeito municipal até possa vetar no sentido do olhar da Procuradoria-Geral. Mas eu reconheço a importância da proposta e, por isso, concordei também no parecer que é favorável, senhor presidente. Muito obrigado.
O Marcelo vai falar sobre o projeto? Não? Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 8, da autoria do vereador Marcelo Lima, está aprovado. Projeto de lei número 111.
Eu gostaria de agradecer.
Protocolo 1421. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentando o plenário, gostaria de fazer o agradecimento às comissões que tão bem se dedicaram sobre a pauta e a colaboração dos colegas pela aprovação do projeto. Muito obrigado.
Muito bem, senhor presidente, dando sequência à apresentação dos projetos. O de número 111, protocolo 1421/2023, Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$1.106.000.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 111 está aprovado. Convites.
Convite número 37, protocolo 1605/2023. Cerimônias de colação de grau dos cursos de graduação da Unipampa, dias 18 de 8 às 10 horas e 19 de 8 às 19 horas, no Salão de Atos do Campus Uruguaiana.
Solicito ao secretário a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, projeto de lei 128, protocolo número 1604/2023. Vereador Carlos Delgado denomina Esplanada da Justiça, o espaço público nas proximidades dos prédios públicos do Poder Judiciário de Uruguaiana.
Correspondências recebidas de diversos.
Expedidos ofícios números 648 a 652/2023, e autógrafo número 68.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido ofícios de números 1154 a 1277/2023.
Correspondências expedidas a diversos.
Já leu? Expedidos ofícios de números 1154 a 1277/2023.
Passamos ao período das comunicações. Registro que ao término desta reunião teremos a primeira reunião de entrega de certificados relativo às moções de congratulações e louvor aprovada nesse legislativo. Convidamos a todos a permanecerem conosco após o término da reunião. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 41ª reunião ordinária desse ano 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.